O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Oi, crianças, aqui é a Kêmila Educação de Histórias e nós estamos aqui juntinhos mais uma vez, eu e a minha vovó Cecília Oxalá. A minha não, né? A nossa vovó. Benção, vó!
Deus abençoe a todos vocês e hoje, com uma surpresa nesse Deixa que eu conto.
O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar pelo Spotify e basta procurar o podcast Deixa que eu conto. Ah, também você pode encontrar no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente pelo Instagram, no TikTok, no @unicefbrasil. E tem também a nossa página no Facebook, que é Unicef Brasil. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. Esse programa é cheio de surpresas, cheio de surpresas. E hoje nós temos um tema e uma convidada muito especial. O tema especial de hoje é sobre um assunto que todo mundo gosta de fazer. E se não fizer, não consegue nem ficar de pé. Comer, gente! Quem é que não gosta de comer? Eu adoro comer. Vocês já pararam para imaginar que as comidas, elas também podem contar histórias? É verdade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no nosso episódio Cozinhando História. Ela é chefe de cozinha. Além disso, cria vários pratos e é responsável pela oficina de cozinha criativa na Fundação Pierre Verger. Marlene, ensina para todo mundo aí.
Oi, criançadas. Eu sou a Marlene da Costa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer panqueca de cenoura.
Ah, Marlene, mas tem uma coisa que eu lembrei aqui. Antes de você começar a passar a ensinar a receita da panqueca de cenoura, eu lembrei que você mesma, numa conversa, há um tempo atrás, você me contou que a ideia de fazer panquecas com as crianças na Fundação veio justamente por conta de um livro. O livro que é As Panquecas de Mama Pania. É um livro que eu vou falar para vocês, crianças, eu adoro. E esse livro conta a história de uma mulher, de uma mãe, a Mama Pania, que morava num vilarejo do Quênia, que é um dos países africanos. E ela resolveu fazer panquecas. Sim, pessoas, panquecas. Na verdade, por lá, as pessoas chamam esse prato de vikaimati ou vikaimati. Enfim, essa iguaria, essa delícia de panqueca, para ser feita, precisava de alguns ingredientes, inclusive a farinha. E aí a Mama Pania pegou o filho dela, o Adica, para ir comprar a farinha com ela. Mas olha, danadinho do Adica. Ele resolveu chamar todos os amiguinhos, mas todos, para comer a panqueca junto com ele. Só que, sabe, era uma época que a mãe dele não estava com muitas moedas no bolso, não podia comprar muita farinha, mas olha, do pouco eles fizeram muito. E essa história ensina muito, muito sobre como a gente pode transformar e criar com pouco e compartilhar. Então vocês já estão sabendo, né? As Panquecas de Mama Pania é um livro publicado pela editora SM e escrito pela Mary Chamberlain e Richard Chamberlain. Bom, já falei do livro, agora Marlene ensina para todo mundo aí essa delícia de vikaimati ou panqueca de cenoura.
Então, eu vou ensinar a fazer a panqueca. Vamos precisar de uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, um ovo, uma colher de óleo, uma cenoura grande. Vamos agora para o preparo. Com a ajuda de um adulto, bata todos os ingredientes no liquidificador. Pincele um pouco de óleo em uma frigideira. Coloque 3 colheres de sopa da massa na frigideira, espalhe e frite. O recheio da panqueca pode ser de açúcar com canela, frutas picadas e geleias.
Ai, que delícia! Só coisa boa! Mas, Marlene, vovó, eu fiquei sabendo que aqui em Salvador vocês criaram um projeto muito bonito sobre cozinhar histórias.
Fizemos até um livro a partir das receitas de Pró Marlene. Muitas das receitas são da cultura afro-brasileira.
Ah, entendi. Mas tem uma coisa que eu tô aqui pensando, tô encafifada. Como é que é esse negócio de cozinhar histórias? Pega o livro, coloca dentro da panela, sai mexendo. Acho que as crianças estão curiosas para entender mais. E tem mais. Como é que isso tudo começou?
Foi no dia do livro e foi a nossa primeira receita. E assim, como a panqueca, ela pode fazer com diversos tipos de farinha, a primeira panqueca nossa foi feita com batata.
Ué, batata?
Sim, panqueca pode ser feita com batata, com banana, com a farinha de trigo, com a farinha da mandioca.
Olha só que coisa interessante. Eu adoro, quando você falou panqueca de batata, eu fiquei até curiosa. Sabe por quê, Marlene? Porque eu adoro batata. E a batata é um tipo de alimento que serve para fazer várias coisas diferentes. A gente pode comer batata frita, pode comer batata assada, pode até fazer um prato que eu adoro desde pequenininha. Um purê. Delícia, um purêzinho.
Maçã da tua bochecha não é batata da tua perna. Maçã não é batata, mas vai virar purê. Purê de batata não é purê de maçã. Purê de batata não é purê de maçã. Purê de batata não é purê de maçã. Purê de batata não é purê de maçã.
Primeiro tira a casca. Põe na panela, tempera, joga água, esquenta até ferver.
Amassa um pouquinho, coloca de cantinho.
Escolhe o jeitinho de fazer o seu purê.
Purê de batata não é purê de maçã. Purê de batata não é purê de maçã. Purê de batata não é purê de maçã.
De batata não é purê, não é purê de maçã, pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu amo essa música, eu sempre fico muito feliz de trazer músicas legais para vocês. E essa que vocês acabaram de ouvir agora se chama Purê, do Grupo Tri. Isso mesmo, é uma composição, é uma música criada pelo Fê Stock e Rafael Muro. Rafael, espero que seu nome tenha sido pronunciado corretamente, hein? Então, gente, essa música é super legal e vocês conhecem esse ritmo? Não? Esse é o Ijexá, pessoal. O Ijexá, esse ritmo gostoso, ele é muito presente, sabe aonde? Nos nossos blocos afros, nos afoxés brasileiros, mas isso aí eu conto em outro programa. Turminha, eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu já tô até sentindo uma fominha. Sabe quando a barriga começa a fazer assim, bloc, bloc, bloc? Eu já tô começando a sentir uma fominha, porque essa história de falar de comida, de falar de história, desperta uma vontade de papar uma comida gostosinha, gostosinha. Bom, para continuar nossa conversa, tem um assunto que eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, vovó, né, Marlene? Que é a importância da gente comer comidas saudáveis. Sabe que é muito fácil abrir um pacotinho de biscoito, comprar um hambúrguer daqueles cheios de coisas gosmentas que escorregam assim, coloridas. É mais fácil. Mas será que vai fazer o mesmo bem? Eu acho que a Marlene e a vovó podem falar um pouquinho disso pra gente. Marlene, fala um pouquinho de que alimentos, que coisas que a gente pode comer que sejam saudáveis e ajudam a deixar a gente bem forte para crescer e se fortalecer.
A gente, para se alimentar bem, a gente precisa comer verduras, frutas, legumes e grãos. Aqui no Espaço Cultural PRVG, a gente trabalha com as crianças e às vezes as crianças têm dificuldade de comer.
Então a gente vem com a parte da culinária onde é divertida. O que? A gente cria pratos com personagens. E aí a gente utiliza a fruta, a verdura e os legumes nas decorações dos pratos. Então a criança come sem perceber que não gosta do alimento.
Muitas vezes a gente, quando é pequeno, pelo menos eu conheço várias crianças que são assim. Sabe que até minha filha às vezes faz isso, vô? Ela fala, não gostei. Ai, não quero comer isso. Esse verdinho eu não gosto, mas nunca nem provou. Aí a gente faz o quê, né? E toda vez eu pego o prato e falo, mas você nunca provou, minha filha? Então vamos tentar, vamos experimentar. Eu acho que é o grande exercício das crianças hoje, depois de ouvir esse programa, vai ser experimentar. Não é sair experimentando tudo, comendo tudo que encontra pela frente, porque senão dá dor de barriga. Vó, falando em comer tudo, em comer igual uma máquina comedora de tudo que encontra pela frente, na verdade é uma máquina, não é um bicho. Eu sei que tem um bicho, que eu não sei se é bicho, eu não sei se é monstro, eu não sei se é monstrengo, eu não sei o que ele é, pessoal. Mas quando eu ouvi a história, essa história... Ah, vovó, conta a história para as crianças.
Então, vovó vai contar uma história de um personagem muito misterioso. A origem dele é um país da África chamado Zimbábue. É um país pequeno e muito pobre. Essa história foi uma pessoa que contou a vovó. Ele chama-se Veganame, a história do Veganame. Gente, o Veganame é algo mais estranho que já se viu. Ele... é parecendo uma caixa. Parece uma caixa. Este tal de Veganame, ele é todo cabeludo. Ele tem pelo da cabeça aos pés. Tem grandes olhos, muito grande, para olhar tudo. E uma coisa estranhíssima, ele tem uma boca no estômago. O lugar que seria a barriga dele é uma enorme boca. Ele é todo cabeludo. Ele tem uns pelos marrom, tem pelo vermelho, tem pelo assim preto. Ele parece que tem três cores. Agora, além dele ser estranho, esse zoião, essa boca no estômago, ele tem as pernas finas e os braços fininhos. Onde já se viu? Uma coisa dessa, misturada a cabeça com o corpo, com tudo, grandão, e as pernas, os bracinhos finos. Só o Veganame. E ele é muito malvado. Ele morava dentro da floresta, mas tão escondido que ninguém sabia. Um dia, a fome dele aumentou e ele, não achando as coisas que ele era habituado a comer, ele saiu de onde morava, foi procurar um lugar para achar comida e achou uma aldeia de bichinhos. Minha filha, meus filhos, meus netos, minha gente que está ouvindo essa história, esse ser estranho bateu primeiramente na casa da girafa. Ora, os meus bichinhos falam, todos os meus bichos falam. Então, essa história do tempo que os bichos falavam como um ser humano. Mas eu digo que nem todo mundo pode escutar, viu? Alguns escutam, outros não. Pois então, este Veganame chegou na porta da girafinha e fez assim, bum, 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 bum. E a girafinha tinha duas filhinhas. E ela perguntou, quem é? Aí, sabe o que ela ouviu? Isso, eu sou o Veganame. Eu quero comer, se não me der comida, vou comer você. Então, ela começou a se tremer, ela nunca tinha ouvido isso. Disse, momento, eu vou abrir a porta. E ela escondeu seus filhinhos e abriu a porta devagar e deparou com aquela coisa toda peluda, aquele zoião grande, aquela boca enorme no lugar da barriga e com as pernas e os bracinhos finos. Então, ela, um momento, pegou tudo que ela comia e botou folha,
fruta, tudo que ela comia, ela pegou, jogou na porta, bateu a porta morta de medo. E o Veganame catou tudo e sumiu. Ela ficou assustada, muito assustada. E quando ela achou que ela estava em segurança, saiu da casa dela e bateu na segunda porta. A casa da zebra. Aí bateu, bateu. Aí a zebrinha tinha 3 filhinhos. Aí a zebrinha abriu a porta e disse: Girafinha, girafinha, o que está se passando? Ah, você não sabe, você não sabe. Veio um bicho feio, disse que chama-se Veganame. Ele bate nossa porta e diz que ele é o Veganame. Ele diz que ele quer comer e se não der comida, ele vai comer a gente. E eu dei tudo o que eu tinha e agora eu estou com medo. Vim pedir para ficar aqui. Mas amanhã, amanhã com certeza ele vai vir aqui. Aí a zebrinha disse: tá bem, pode passar a noite aqui. E naquela noite, na casa da zebra, dormiu quem? A girafa com as 2 girafinhas. A zebra e 3 zebrinhos. Então, eles ficaram todos ali. Quando foi de manhã, não deu outra. Veio aquela barulhada. Pá, 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 na porta. Aí, a girafinha disse: oh, é ele, é ele. E a zebrinha falou: quem é? Quem é? Aí aquela voz: eu sou o Veganame. Eu quero comer. Se não me der comida, vou comer você. E bateu na porta. Aí a zebrinha já estava assustada, ficou mais ainda e disse: um momento, eu vou dar o que tenho. Aí abriu a porta. Todo mundo escondido atrás da zebrinha. Abriu a porta e jogou o que tinha. O que, que a zebrinha come, minha gente? Uns matinhos, as folhinhas que ela acha. Botou todo pro lado de fora e deu pro Veganame e bateu a porta. O Veganame novamente catou tudo e sumiu. E agora? E agora? Uma girafa, 2 girafinhas... 1 zebra e 3 zebrinhos. Então, disseram: e agora onde a gente vai ficar? Ainda aí lembraram: a casa do elefante, a casa do elefante. Gente, a casa do elefante é grande, mas com aquela bicharada toda, né? Mas mesmo assim, lá se foram. Aí bateram na porta, aí o elefantinho muito calmo. Sim, sim. Abriu a porta e viu os bichinhos nervosos. Sim, o que é? O que é? Balançando aquela grande orelha. E as orelhas pareciam leques para um lado e para o outro. Aquela tromba bem comprida. E ele, muito calmo, perguntou: o que foi? O que foi? Aí elas contaram a história. O elefante ficou pensando. O elefante já tinha 3 elefantinhos com mais 3 zebrinhos e com mais 2 girafinhas. Vocês já viram quantos bichinhos ficaram dentro da casa do elefante? Pensem bem, hein? Vamos fazendo a conta. Aí contaram a história. Aí o elefante pensou, pensou. Eu pergunto a vocês que estão me ouvindo: vocês sabem o que o elefante come? Que ele gosta de comer? Vovó se sabe porque já viu. Ele adora cana. É. Ele adora triturar a cana. Beber o caldo. Depois ele tritura, tritura, tritura. E come os bagaços. E assim ele juntou cana. E quando foi no outro dia que aquele estranho animal chegou, ele foi e foi logo batendo na porta. Bum, 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 bum. Aí o elefantinho: quem é, quem é, quem é? Aí ele gritou bem forte: eu sou o Veganame. Eu quero comer. Se não me der comida, vou comer você. Aí o elefantinho foi muito tranquilo, como sempre, disse: calma, calma, que eu vou dar a você o que eu como. Aí foi e com a tromba pegou uma porção de canas e botou pro Veganame. O Veganame pegou aquelas canas e levou. E agora? E agora? A casa do elefante já estava conhecida, a girafinha já tinha abandonado a casa dela, a zebra já tinha abandonado a casa dela. E onde era que eles iam se esconder agora? Aonde? Ficaram pensando, pensando. E no outro dia ia acontecer a mesma cena. E eles ficaram em silêncio. Aí chegou o Veganame. Ele pensou, né, que a casa estivesse vazia. Porque ele já tinha ido na casa de que bichinhos mesmo? A zebra, a girafa, o elefante. Qual era a casa que faltava? Não tinha mais casa? Quando ele olha pra cima, ele depara com uma grande árvore. E quando ele olha, ele vê um rabinho balançando. Ah, foi a sorte. Ele, morto de fome, sacudiu aquela árvore e disse: Macaquinho, eu já te vi. Eu sou Veganame. Eu quero comer. Se não me der comida, vou comer você. E quando ele sacudiu assim a árvore, o macaquinho jogou um bocado de fruta em cima dele e ainda jogou um cacho de banana que deixou ele tonto. Mas ele, né, juntou tudo, as laranjas que tinha no pé, juntou as bananas e foi embora. E agora? Para onde os bichinhos iriam? E o macaquinho desceu e se reuniam com os outros bichos que estavam escondidos na casa do elefante. E disse: agora não tem mais nada para este bicho. Ele vai destruir a gente. O que que a gente vai fazer? Aí o macaquinho estava pensando: e agora? Coçou a cabeça, mexeu o rabinho e lembrou: ah, já sei quem pode nos ajudar. O professor Sapo e seus 12 sapinhos. Gente, que saparia, hein? O professor Sapo era o professor daquela pequena aldeia de bichinhos. Só ele teria a solução. E todos foram procurar o professor Sapo. O professor Sapo, muito calmo, tinha sua escola na beira de uma lagoa. Então os bichos foram para a beira da lagoa. Lá já estava o professor Sapo com seus 12 sapinhos. Aí eles chegaram, cumprimentaram o professor e disse: professor, nós estamos aqui com um problema muito sério. Aí o professor, muito calmo: calma, calma, vamos resolver. Aí os bichinhos sentaram na grama. Aí o macaquinho resolveu contar tudo, tudo o que aconteceu desde o primeiro bichinho. Então o sapinho disse: é, eu vou ver como eu posso ajudar. Aí os bichinhos: só o senhor pode nos ajudar. Aí chamou seus 12 filhinhos, fez uma rodinha e disse: temos que fazer uma armadilha. Vamos pegar um cipó que tem no fundo da lagoa e vamos fazer um cipó muito forte e muito comprido. Vamos fazer uma armadilha e o Veganame vai entrar dentro dela e não vai nem perceber. Aí os bichinhos foram, os sapinhos trabalharam e fizeram uma armadilha. E aí o professor Sapo disse: vocês, dona girafa, dona zebra, seu elefante, seu macaquinho, vão ficar escondidos aqui na floresta perto de mim. E temos uma surpresa para este Veganame. Aí o professor Sapo foi e resolveu o problema dele com os filhos. E os outros bichinhos fizeram uma reunião e foram ver o que poderia fazer naquele dia. Então o professor deu uma ideia: que tal uma sopa? Vamos fazer uma sopa com frutas e verduras e deixar tudo escondido. E assim aconteceu. Fizeram aquela grande sopa, os bichinhos esconderam muito bem escondidos, assim como eles também. E ficou somente no outro dia o professor Sapo, os 12 sapinhos e o que mais? A armadilha. A armadilha. Então, Quando chega no outro dia, e vem o Veganame. Vem, olha, tudo deserto, silencioso. Aí, ele olha assim e vê o professor sapo e 12 sapinhos na beira da lagoa. Aí ele chegou e disse assim. Olhou, só tem sapo. Aí ele chegou pro professor e disse, eu sou Veganame, eu quero comer. Se não me der comida, vou comer. Olhou, só tinha sapo. Vou comer você. Aí o sapinho disse, você sabe de que é que os sapos se alimentam? Aí o Veganame disse, de insetos. Aí quando ele encarou o sapo, eca! Ficou com nojo do sapo. Aí, quando ele está discutindo que o sapo come inseto, que ele está com nojo de sapo, os sapinhos puxam a ponta da armadilha e imediatamente ele fica preso numa rede. E tão bem preso que ele não podia mais se mexer. E então ele, me tire daqui, fazia força. Nada. O sapo quieto, os sapinhos quietos olhando ele. E os outros animais também. Ele fez força até se sentir esgotado. Quando ele viu que ele não podia sair dali, ele disse, tá bem, eu faço qualquer coisa para sair desta armadilha. Aí o sapo disse, posso confiar em você? Ele disse, sim, eu faço qualquer coisa. Então você vai ter que provar de uma coisa que fizemos para você. Aí ele disse, mas eu tô amarrado. Ele disse assim, não, a gente vai abrir o lugar que você come. Vai afrouxar, mas não vai te soltar. Você primeiro vai comer o que foi preparado. Aí o sapinho, pode trazer a sopa. Aí os bichos fizeram uma sopa, bateu tudo junto, verdura, legumes, frutas, e ficou. Bateram tudo junto, legumes, verduras e frutas, e fizeram tipo uma massa, sabe? Uma papa muito forte. Aí chegaram com aquela panela de papa, né? Mais uma papa do que uma sopa, perto da boca do Veganame. Onde era mesmo a boca do Veganame? No lugar da barriga. Então, eles foram e foram botando aquela sopa devagarzinho. O Veganame foi comendo. E ele foi se deliciando e foi imaginando. Nunca tinha comido uma coisa tão deliciosa. Aí ele virou Sapinho, você pode afrouxar um pouco a minha barriga para poder eu comer mais? É tão gostosa, mas tão gostosa que eu queria mais um pouquinho. Aí o sapo disse, bem, a gente pode te ensinar a fazer essa sopa, mas você tem que prometer que nunca mais vai perseguir os bichinhos da floresta. E ele disse, eu prometo. Aí foram e afrouxaram. E o Veganame abriu aquela boca enorme. Aí os bichinhos chegaram com a panela e viraram a panela na barriga do Veganame. Aí o Veganame comeu. Começou a lamber os beiços e se sentiu tão feliz e disse, nunca mais eu vou perseguir os bichinhos. Eu vou aprender a fazer essa sopa, porque eu adorei essa sopa. Aí afrouxaram ele, tiraram os bracinhos, soltaram as perninhas e ele, muito feliz, começou a cantar para os bichinhos. Levantou os bracinhos fininhos, que nessa altura já não estava tão fininho assim. E as perninhas já estavam mais grossinhas. E ele então, fechando os punhos, ele cantou. Eu sou Veganame, eu quero comer frutas e verduras pra fortalecer. Eu sou Veganame, Eu quero comer frutas e verduras pra fortalecer. E da partir daquele dia em diante, nunca mais o veganame fez aquela coisa feia de atacar e destruir os bichinhos da floresta. Essa é mais uma história do Cozinhando Histórias que acontece no Espaço Cultural Pierre Verger.
E é assim que a gente aprende a comer para se fortalecer igual o veganame. E tem mais. Se você gostou muito e quer conhecer mais sobre o livro Cozinhando História, Receitas, Histórias e Mitos e Pratos Afro-Brasileiros, que é um livro da vovó Cici, com a Marlene Jesus da Costa, nossa Marlene, e a Josmara Fregonese, você acessa o site www.pierreverger.org. Marlene, querida, eu tenho que te agradecer mais uma vez pela sua presença. Estou super feliz. Manda um beijo para todo mundo.
Gratidão. Um beijo.
Eu agradeço. Pensa, vó. Beijo para vocês. Até a próxima. Não deixa que eu conto. Vó, manda um beijo para a turma.
A vocês, vovó, manda muitas bênçãos. E vamos estar de novo no próximo programa Deixa Que Eu Conto.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar pelo Spotify e basta procurar o podcast Deixa Que Eu Conto. Também você pode encontrar no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente pelo Instagram, no TikTok, no @unicefbrasil. E tem também a nossa página no Facebook, que é Unicef Brasil. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. E o programa de hoje contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.